Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Antônio de Oliveira Busso.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Barreta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 11/4/2018. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2018, às 8 horas foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes os vereadores Edson Gonçalves Júnior, José Maria Gonçalves dos Santos e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projetos de lei número 09/2018, que altera a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo, e do projeto de lei número 12/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel da Caixa Econômica Federal e da outras providências, de autoria do Executivo. Não houve palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovados os projetos de leis número 8 e 9/2018, em primeira discussão, por unanimidade. Em seguida, o presidente convocou os vereadores para uma segunda reunião extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 11 de abril de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Segunda ata da segunda reunião extraordinária do dia 11/4/2018. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2018, às 18h30, foi realizada a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Enê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes vereadores Edson Gonçalves Júnior, José Maria Gonçalves dos Santos e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, projeto de lei 9/2018, que autoriza a abertura do crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo, e projeto de lei número 12/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóveis da Caixa Econômica Federal e da outras providências de autoria do Executivo. Não houve parada livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovados os projetos de lei 8 e 9/2018 em segunda discussão, por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Vossa Vamos para as correspondências recebidas. Ofício número 055/2018, congratulação ao senhor Vanilton Lopes da Silva pelo excelente trabalho na área da educação. Ofício número 057/2018, congratulação ao senhor José Patrício Castro Assis pelo belíssimo trabalho religioso frente ao grupo Texto dos Homens. Ofício número 058/2018, congratulação à senhora Ivone de Fátima Neto pelos serviços prestados na área educacional. Ofício número 060/2018, encaminhamos ao Executivo cópia e autógrafo de lei número 7/2018. Correspondências expedidas. Ofício número 069, encaminha a resposta de indicações 052/068/2018, requerimento número 36 e 37. Na verdade, essas aqui foram as correspondências recebidas. E aqui eu li anteriormente como recebidas foram as correspondências expedidas pela Câmara Municipal.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos primeiro para as indicações. Indicações a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo através da secretaria competente uma avaliação sobre atuais condições do cercamento do canil municipal. Segundo os moradores, os animais têm fugido do referido espaço, invadido o terreno e casas vizinhas, destruindo suas plantações, causando prejuízo e transtornos. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, uma avaliação sobre a possibilidade de retornar o incentivo a projetos como guardeões e guardas mirins. O recurso mensal era destinado à ajuda, dentre outros aspectos, nas estruturações e funcionamento desses projetos sociais, que tinham como principais funções educar jovens cidadãos para o mercado de trabalho e, sobretudo, para a vida, ensinando princípios e valores fundamentais às nossas crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Os cursos ministrados eram variados, e os jovens tinham a oportunidade de aprender técnicas que lhes ajudavam na construção de uma vida adulta, consciente e de seus direitos e deveres, sem contar que, em muitos casos, abriam as portas para o mercado de trabalho. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, as seguintes reivindicações dos moradores do bairro Cardoso: concluir o serviço na rua Pedro Simeão do Carmo, colocação de meio-fio, canaletas, colocação de bueiros, dentre outros. Melhorias na iluminação do bairro, inclusive na rua Ana Maria Teixeira. Construção de uma quadra esportiva para atender toda a comunidade. Avaliar a viabilidade do alargamento em alguns pontos da rua Ana Maria Teixeira. Asfaltar a via que liga o Cardoso ao condomínio Santa Clara. Reformar a instalação de novos pontos de ônibus. Exemplo, reformar o ponto próximo ao número 2297 na rua Ana Maria Teixeira. Trata-se de solicitações de alguns moradores na visita realizada no dia 13/4/2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, as seguintes reivindicações dos moradores do bairro de Lourdes: colocação de um corrimão na rua Belo Horizonte, na altura da casa do ex-vereador Ivaci Simões. é avaliar a possibilidade do município desapropriar o terreno localizado atrás do supermercado EPA para a construção da associação do bairro, pois o local hoje é utilizado apenas para acúmulo de lixo e proliferação de animais peçonhentos. Melhoria na sinalização da rotatória no entroncamento entre as ruas Walter Wolfes e Belo Horizonte. Reforma e melhorias na drenagem pluvial na rua Belo Horizonte. Melhorias da iluminação pública no bairro. Trata-se de uma solicitação de alguns moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos seus mentais que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, as seguintes reivindicações dos moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima: avaliação das melhorias da sinalização da rotatória no entroncamento com os bairros Nossa Senhora de Fátima, Capanema e Santo Antônio; manter a limpeza constante das rampas próximo ao ponto de ônibus que fica localizado em frente à rotatória; melhoria na iluminação pública do bairro. Trata de solicitações de alguns moradores da referida localidade. Sala de reuniões em 16 de abril de 2018, foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Trânsito, a colocação de quebra-molas na rua Joaquim Augusto França, no bairro São José, próximo à entrada do loteamento. Sala de reuniões em 16 de abril de 2018. São essa indicação do vereador Renê Américo da Silva. As três indicações a serem lidas agora é do nobre vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que providencie uma placa informando que a rua é sem saída no endereço esquina da rua João Pereira Lima com a rua Francisca Maria Lopes, no bairro São José. Justificativo: a pedido dos moradores, pois caminhões sobem sem saber e é uma área perigosa para fazer manobras. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito, por meio de secretaria competente, que seja providenciado uma ambulância UTI neonatal para que transferências de crianças sejam feitas com a segurança e a qualidade necessária. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja realizado o serviço de limpeza e revitalização em toda a extensão do campinho do bairro Primavera, para que o local volte a ser utilizado para a prática de esportes. Sala de reuniões em 16 de fevereiro de 2018, são as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. As quatro indicações a serem lidas nesse momento é do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, verificar a possibilidade de colocar cobertura na quadra do bairro Santo Antônio, na rua Ismael Silva, sem número. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores do bairro. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, verificar a possibilidade de estender o funcionamento no mercado municipal para até às 16 horas, aos sábados, e autorizar a abertura de uma abertura, uma vez ao domingo, para a realização de samba no mercado. Justificativa: essa é uma solicitação dos representantes da feira e dos clientes que frequentam o local, bem como possibilitar o aumento da arrecadação dos feirantes e ampliar a oferta de entretenimento aos sábados e domingos. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma de mental, que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e de comunicação, verificar a possibilidade de realizar uma campanha de mobilização para a população e catadores e cortadores, realizar doação de Fundo da Infância e do Adolescente, FIA, de Itabirito, no ato de declaração do Imposto de Renda deste ano. Justificativa: o objetivo é informar a população e contadores sobre a possibilidade de doação de parte do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e Adolescente, como forma de ampliar a arrecadação e possibilitar o apoio a entidades de nossa cidade. Senhor Presidente, dica a Vossa Excelência na forma de mental e ser solicitado ao Chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de colocar placa de parada de ônibus, bem como abrigo para usuário do transporte público, na rua Padre João do Amaral, próximo ao número 91, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores do bairro, que alegam a existência de ponto de ônibus, mas sem placa indicativa, e abrigo para passageiros. Sala de reuniões, 16 de abril de 2018, por as indicações do vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes. As quatro indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie para o meio de secretaria competente medidas preventivas de segurança pública, maior frequência da Ronda Guarda Municipal na Praça Nova, em frente à Igreja do Rosário. Justificativa: segundo os moradores, estão sendo frequente a presença de pessoas suspeitas no local, que está fazendo muito barulho, principalmente no período noturno, e com comportamentos estranhos. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, através da Secretaria Competente, capina e limpeza na rua João Pinheiro, 2500, no bairro Calçada, no residencial Jardim. Justificativa: no local é um ponto de ônibus escolar, onde as crianças ficam aguardando. Com o mato alto, as crianças correm o risco de serem picadas por animais peçonhentos. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que faça uma manutenção na iluminação na quadra da Rocinha, na Vila Gonçalo. Justificativo: os jogadores do time da Vila Real Futebol Clube solicitou ao nosso gabinete que intervenha para melhoria da iluminação da quadra, que se faz necessário para a prática esportiva no período noturno. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente placa de nomenclatura na rua Maria Augusta Braga, no bairro Álvaro Maia. Justificativa: nessa rua não existe placa indicativa, dificultando a entrega e a implantação dos serviços de correios. Segundo os moradores, correios estão com dificuldade de localizar a rua. Carros de entrega chegar e a volta com a carro de mercadorias chegarem e a volta com as mercadorias, com as dificuldades de localização. Sala de reuniões, em 16 de abril de 2018, foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Agricultura, a implantação do selo de inspeção de qualidade para produtos de fabricação artesanal e oriundos da agricultura familiar, além de um consórcio de Itabirito com as cidades vizinhas para distribuição dos mesmos. Justificativa: com a implantação do selo em forma de consórcio, os produtos poderão ser reconhecidos dentro de outros municípios vizinhos. Sala de reuniões, em 16 de abril de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a pintura da faixa de segurança na rua João Pinheiro, em frente ao prédio da Policlínica e Pronto-Socorro Municipal, rua Francisco Rodrigues Carvalho. Justificativa. Devido ao grande tráfego de automóveis, a faixa contínua trará mais segurança aos pedestres que precisam atravessar a referida rua. Sala de reuniões, 16 de abril de 2018. Vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Requerimentos. Requeiro, na forma regimental, que sejam convidados para a reunião ordinária do dia 23/4/2018 os responsáveis pela empresa Serra Verde. Justificativa. A referida convocação visa esclarecimento sobre a prestação de serviço da empresa no município, considerando que a mesma é responsável pelo transporte coletivo de nossa cidade. Sala de reuniões, em 16 de abril de 2018, assinada pela mesa diretora Rodrigo Campos Chagas, presidente, Renê Américo da Silva, vice-presidente, e Geraldo Gonçalves Mendanha, secretário. Senhor presidente, requer Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao diretor, presidente do SAAI, Wagner Melilo, para que seja executado a recuperação da drenagem pluvial em frente ao Bar Chifrão, próximo à elevatória de água do SAI, conforme foto em anexo. Justificativa. Devido às fortes chuvas, manilhas não suportaram a pressão da água, iniciando uma vossoroca, que pode vir a danificar a via pública, além de carregar materiais sólidos para o leito do rio. Sala de reuniões, 16 de abril de 2018. Vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Os próximos 5 requerimentos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informações sobre o evento Tryron, ocorrido no último dia 8/4. Qual é a necessidade da cobrança da taxa de inscrição, uma vez que vários itens do evento foram licitados pela Prefeitura? Gostaria da disponibilização das informações referentes ao recurso captado e sua destinação. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que instaure uma fiscalização nas escolas municipais, estaduais e particulares do município e avalie as condições da limpeza e conservação de caixas d'água e reservatórios, bem como orientar a troca das caixas de amianto nas escolas que ainda existirem. Justificativa. A falta de higienização das caixas d'água pode ocasionar desde entupimento decorrentes de sujeira acumulada no fundo das caixas até o surgimento de algas que podem liberar toxinas ou, mais frequentemente, bactérias e protozoários que provocam sérios problemas de saúde para quem consumir esta água. Caso a caixa d'água fique destampada, pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e febre amarela no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 65% das internações hospitalares são causadas por doenças relacionadas à contaminação da água. Tal problema é agravado quando se trata de lugares públicos, tais como as escolas. O referido requerimento visa garantir a segurança, a saúde dos alunos, professores, servidores e toda a comunidade escolar. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à senhora doutora Maria Dalva Gonçalves, presidente da Casa do Adolescente, cumprimentando-a pelos 19 anos, completado no último sábado, dia 14/4/2018. A Casa do Adolescente é um importante projeto social que beneficia diariamente a vida de muitas crianças, adolescentes e jovens, possibilitando maior conhecimento e acesso aos seus direitos fundamentais, através de programas, projetos e ações, deixando aqui nossa profunda admiração e respeito a todos envolvidos. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao Hospital São Vicente Paulo solicitando o agendamento de uma reunião junto à direção do hospital para tratarmos de assuntos de interesse público. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao senhor Davidson Conesso de Oliveira, diretor-geral do DRMG, solicitando uma manutenção em caráter de urgência na MG30 em Itabirito. É muito importante destacar sempre que o referido estrada é acesso para ônibus escolares e ambulâncias, por exemplo, colocando em risco os atendimentos aos munícipes daquela localidade. Sala de reuniões, 16 de abril de 2018. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projetos de lei. Projeto de lei número 02/2018. Declaro de utilidade pública o Motoclube Anjo do Asfalto MC, de autoria do vereador Max Forte, em primeira discussão. Projetos de lei número 3/2018. Declaro de utilidade pública a Associação dos Criadores de Pássaro de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 5/2018, denomina de Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade básica de saúde UBS a ser construída no residencial Vandambe, neste município, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão. Projeto de lei número 08/2018, dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas da vigilância sanitária e epidemiológicas, sempre que se verificar situação de eminente perigo à saúde pública, pela presença dos mosquito vetor da dengue, febre amarela e demais doenças transmissoras, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 10/2018, altera a lei municipal 3237, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, Refis Municipal, e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 11/2018, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a implantação e a operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Projeto de lei número 9/2018, autoriza abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 da Secretaria de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 12/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal adquirir imóveis da Caixa Econômica Federal e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 13/2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito, seu secretário, que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Pela ordem, vereador Toninho Antônio de Oliveira Bosco, vereador Maximiliano, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Léo, vereadora Rose, vereador Edson e vereador Arnaldo.
A palavra, vereador Toninho.
Primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com saúde e com paz. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, público presente, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, imprensa, meu boa noite a todos. Eu quero iniciar minhas palavras hoje falando um pouco sobre os radares, que eu fiz aqui uma indicação aproximadamente há um mês e meio atrás, do radar próximo ao supermercado BH, na rodovia 356, e também no radar Paraquiri, próximo aos Paraquiri. E eu fiz essa indicação aqui, a câmera, e foi dirigida até o DENIT. Eu digo porque ali é um lugar muito perigoso, um lugar que, principalmente no Paraquiri, onde já perdemos vidas ali, não foi uma nem duas. E tem uma necessidade muito grande da gente estar trabalhando em cima dessa questão para poder tentar resolver, evitar acidentes e fazer o melhor possível para que não venha acontecer nada de ruim. Dentro dessa colocação, eu recebi aqui um ofício do DENIT a respeito dos radares. Particularmente, eu não fiquei assim, muito satisfeito com a resposta, não, mas eu vou estar cobrando assim incansavelmente para que essa venha acontecer, esses radares naquele local. Porque eu vejo eu que quando começa a doer no bolso das pessoas, em caso de multas, assim elas, não são todas, mas às vezes elas passam a ter um pouco mais de responsabilidade para evitar os acidentes. Principalmente no local daquele que é muito perigoso. Então ficou assim, veio do DENIT, né? Um ofício do número 7575/2018, DENIT Minas Gerais, Belo Horizonte, 14 de março de 2018. Veio endereçado aqui ao senhor presidente Rodrigo Campos Chagas, presidente da Câmara. E o assunto aqui do ofício foi 030/2018. A referência fala aqui do caso resposta ao esse ofício, que indica expressamente um processo. E quando faz esse tipo de chamado lá no DENIT, ou seja, assim, esse processo, aí gerou o número aqui, 506-06-001-1282/2018-59. Aí vem dizendo assim: senhor presidente, reporto-me ao ofício em referência que se trata de requerimento ao vereador Antônio de Oliveira Bosco para implantação de radar na rodovia BR-356, Minas Gerais, quilômetro 54, em frente ao restaurante Paraquiri. As respostas deles foram o seguinte, gente. Informo que o atual contrato para fornecimento dos equipamentos se encontra com os quantitativos exauridos. O DENIT sede está licitando a contratação de novos equipamentos. Vossa demanda foi encaminhada para o Serviço de Operações Rodoviárias para cadastro e análise, visando futura instalação assim que se houver o término do processo licitatório. Intenciosamente aqui o documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Martins Cunha, Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 15/3/2018, no horário de 10h08. O próximo, esse foi do restaurante para aqui. O próximo é o seguinte. Só mudou aqui mesmo os números, né, do ofício. Seria 7585/18, Minas Gerais, DENIT. Ao senhor excelentíssimo presidente Rodrigo Campos Chagas, o qual foi enviado pela Câmara Municipal. É o endereço, Avenida Carlos Júnior, 639, Belo Horizonte, 14 de março de 2018. O assunto do ofício, 031/2018. A referência que o caso responda, esse ofício foi indicado expressamente também pelo processo que foi cadastrado lá no sistema deles, do DENIT, que é 506-06-001-283/2018. Aí vem escrita da seguinte forma: Senhor Presidente, reporto-me ao ofício em referência que se trata de um requerimento ao vereador Antônio de Oliveira Bosco para implantação de radar na rodovia BR-356, Minas Gerais, quilômetro 56, em frente ao supermercado BH. Informo que o atual contrato para fornecimento dos equipamentos se encontra com quantitativos exauridos. O DENIT cede esta licitando a contratação de novos equipamentos. Vossa demanda foi encaminhada para o Serviço de Operações Rodoviárias para cadastro de análise, visando assim a futura instalação, assim que se houver o término do processo licitatório. Mesma coisa, vi um documento assinado aqui eletronicamente pelo senhor Fabiano Martins Cunha, Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 15/3/2018, 10/12. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: por ser um local muito perigoso, graças a Deus, tem parado de acontecer os acidentes ali. Mas nós não estamos livres. A qualquer momento, a qualquer instante, pode voltar a acontecer. E a maior preocupação é com relação a vidas. Porque isso pode acontecer com qualquer um da nossa família, ou qualquer um que esteja transitando ali. Não adianta a gente pensar que comigo não acontece. Acontece sim. A gente está com os pés no chão, tudo pode acontecer. Mas o que eu quero dizer e relatar sobre isso é porque a minha preocupação ali, vou continuar cobrando sim, vou ficar mandando carta para eles. Essa carta aqui, o dia que eu estiver para poder ir em Brasília, eu vou procurar um deputado, vou passar a responsabilidade para ele também, para a gente ver se a gente consegue resolver esse problema. No Paraqui, eles fizeram sim alguma coisa. Que foi, eu não posso dizer assim alguma coisa, eu poderia estar dizendo que melhorou um pouco, que foi colocado 4 placas lá, para poder não estar atravessando as vias, tanto para quem vai sentido Belo Horizonte, para quem vem sentido Ouro Preto. Mas as placas no qual eu fiz a visita lá e pude presenciar, simplesmente o DENIT está tirando a responsabilidade deles, porque se tem uma placa e eu não obedeço, então a culpa é minha. Ou seja, se tem lá uma placa e se vier acontecer um acidente com qualquer pessoa que seja, como se diz, eu estou lavando as minhas mãos, a placa está ali, você não obedeceu, então não tem como cobrar. Mas às vezes as pessoas cometem imprudência. Quem não comete imprudência nessa vida? Infelizmente, até a gente às vezes comete imprudência, às vezes por uma distração, por uma outra coisa. Então, eu só quero dizer que eu não fiquei assim tão satisfeito com a resposta e vou continuar cobrando. E tem em Deus que, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar um radar ali sim. A gente vai conseguir colocar um radar no supermercado BH, onde já pessoas já perderam a vida. Tanto sentido Belo Horizonte, sentido para quem vai para Belo Horizonte, sentido que vai para Ouro Preto. E também no Paraqui. Isso que eu tinha aqui está. Como eu recebi essa carta de indicações, eu estou trazendo aqui essa informação para vocês, apesar que eu não estou satisfeito. Mas vou continuar cobrando. Eu quero aqui agora parabenizar a toda a equipe da área de saúde, né, do Vôlei, e também parabenizar assim, as pessoas lá que trabalham na UPA Santa Rita. Não só a mim, mas são várias pessoas que me procuraram lá do bairro de Santa Rita para assim, estar tá dizendo o agradecimento pela aquela população que está sendo muito bem atendida. Em nome da doutora Márcia, eu agradeço a todas as pessoas que ali trabalham, gente. Nosso muito obrigado pelo comprometimento com o trabalho e com a saúde. Hoje, na parte da tarde, eu estive com o prefeito Alex, com Ana Góes, Otávio João, a gente foi fazer uma visita lá no Polo Esportivo da Carioca, onde está sendo a escola do SEMI está sendo restaurada lá por enquanto. Porque o SEMI a gente vai passar por uma restauração e lá a gente está colhendo todos os alunos do SEMI. Então, eu queria dizer para vocês também são convidados a ir lá participar. Visitar é muito importante. São salas modeladas, tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado. Se bem que hoje o SEMI precisa estar passando por uma reforma que tem muitos anos que não passa, e a gente está colhendo todos os alunos, todos os professores lá no poliesportivo. Então fico aqui o meu pedido a todos os vereadores para lá participar também, conhecer como está funcionando tudo muito bem, entendeu? E eu estive observando um silêncio muito tranquilo durante as aulas, não tem bagunça, o transporte está tranquilo, não está atrapalhando a população, então tem que pouco parabenizar. É que tão rápido também fica pronto aqui o SEMI, está precisando de uma reforma. Mas tudo isso é provisoriamente, né? Igual lá no poliesportivo da Carioca é provisoriamente. Provavelmente seja aí um ano e pouquinho para poder estar voltando tudo ao normal. Foi feito por mim também aqui uma indicação para que fosse mudado o horário do sino. Porque é o seguinte, o sino funcionava no horário de meio-dia em diante. E fica tudo muito difícil assim, para aquelas pessoas que estão precisando de trabalho, as pessoas que estão desempregadas, elas ir ali por uma fila e ficar lá na parte da manhã toda, ficar talvez até assim, triste, né? Esperando uma vaga, às vezes não consegue a vaga, às vezes fica ali até com falta de alimentação, no sol, na chuva. Então eu entrei com uma indicação aqui Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a pessoa do seu Sander, solicitando dele para que fosse feito ali um trabalho com aquela secretaria para melhorar assim a vida das pessoas, facilitar um pouco a vida das pessoas, né? E ele assim me atendeu prontamente. Eu quero deixar assim meu agradecimento à pessoa dele, à Prefeitura Municipal, mas no intuito de que tentar facilitar a vida das pessoas. Hoje está funcionando ali no horário de... Aliás, vocês me desculpam. A partir do dia 3 de abril, começou a iniciar o horário de 7 às 18 horas. Para que essas pessoas possam estar ali procurando as suas vagas com maior tranquilidade, maior posicionamento e durante o dia todo. Então fica aqui somente o meu agradecimento para tentar facilitar a vida das pessoas. Porque... eu fui uma pessoa que eu trabalhei na Vale mais de 32 anos. Hoje Deus me deu a alegria de estar assim, se aposentado. Eu sei o que é pessoa. Fiquei desempregado também, não foi uma nem duas vezes. Eu sei o que é passar por isso. A gente fica ansioso, fica preocupado, ainda mais os pais de família que têm filhos. E as contas não param de chegar em casa, é conta de luz, conta de água, por aí vai, né? Às vezes um remédio. Então é importante que todas as pessoas possam ter seu trabalho, sua dignidade. Por isso é a minha preocupação com essas pessoas. O que depender da minha pessoa para me tentar ajudar, com certeza meu coração é fortalecido nessa situação. Para finalizar aqui, fiz uma indicação hoje para que seja comprada uma ambulância, uma UTI para neonatal. Senhor presidente, só mais um minutinho, pode? Sim. É o seguinte, eu fiz uma indicação hoje a respeito de uma indicação para comprar uma ambulância de UTI neonatal. Por que isso? Porque na nossa cidade, graças a Deus, nós temos a nossa UTI móvel para poder estar socorrendo aí os adultos e também as crianças. Só que essa ambulância é uma ambulância para a gente ter mais assim, mais condições necessárias para salvamento de vida dos recém-nascidos. Então fica aqui o meu pedido e com certeza eu tenho certeza que vai ajudar muita população cabrita. Senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado a vocês pela paciência. Fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Toninho. Agora com a palavra, vereador Marcos.
senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local.
Autorizado.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente Renê, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, colegas aí de câmara, assessores, imprensa local, internautas que nos ouvem aí através da Rádio Câmara. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar fazendo um registro, apesar de já ter realizado esse evento há duas semanas atrás, eu não poderia deixar aqui de destacar, de frisar e enaltecer a reabertura da igreja de Nossa Senhora da Conceição, lá em Acuruí. Estive lá presente com outros vereadores, doutor Edson, Renê, Toninho, entre outros, e realmente foi um evento assim muito especial, muito marcante, não só para a comunidade de Acuruí, mas para toda a nossa cidade. E eu fiquei realmente encantado com a qualidade, doutor Edésio, aí que também sei que é um admirador, a qualidade da restauração da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Acuruí. Ó, além do valor cultural, artístico, de patrimônio histórico, turístico, que acaba atraindo a questão turística, olha só, observamos as igrejas aí, patrimônio de Ouro Preto. Então, além desses valores, trouxe claramente o resgate da memória daquela comunidade, da identidade daquela comunidade, principalmente no tocante da fé e da religiosidade. A gente tem que ressaltar e parabenizar doutora Vanessa pelo Ministério Público, que inclusive estava emocionadíssima, não é isso, doutor Edson? Doutor Edson estava lá também, estava muito emocionada. A gente via claramente o padre Edmar, pela Arquidiocese de Mariana e pela paróquia São Sebastião, a prefeitura, através do prefeito Alex Biranei, a comunidade Acuruí, na pessoa, eu vou destacar, da Cirlei, e a grande artista plástica, que foi a artista que coordenou a restauração da igreja Nossa Senhora da Conceição, que foi a Yara Tupinambá, que é uma artista reconhecida internacionalmente. Quer falar, doutor? Fica à vontade.
Max, realmente a gente pôde presenciar essa festa muito bacana. A doutora Vanessa, ilustre representante do Ministério Público, super emocionada, revertendo, né, para a comunidade, para a população, esse benefício histórico, esse benefício cultural, e utilizando, né, a mão de obra da própria comunidade. Então, dá os parabéns aqui para a doutora Vanessa, prefeito Alex, todos os envolvidos aí nessa grande obra que tanto vai engrandecer lá a comunidade do Acuruí.
Obrigado, doutor Edson. E realmente só foi possível pelo motivo, né, por causa dessa parceria do Ministério Público, que foi a grande instituição no sentido do aporte financeiro, a prefeitura, que entrou com a parceria de aporte, mas também com mão de obra, serviços, e a Arquidiocese de Mariana, inclusive, o Padre Edmar esteve aqui nos mobilizando. Isso foi ano passado, não foi nesse ano. Foi ano passado nos mobilizando para a importância dessa obra. Eu fiquei admirado. E um clima muito bom, porque a Curia estava cheio, lotado, muito organizado. Evento do esporte do alemão, trail run, né? Trail run é uma caminhada, uma corrida de trilha muito bacana e lotada Curuí. E o mais interessante é a gente deparar que o poder público tem a função de melhorar e transformar vidas. E quando a gente chega em cada lugar, nesse caso é Curuí, a gente começa a perceber as transformações do local. Eu até frisei aqui, senhor presidente, algumas, além, né, da igreja, que era o evento principal, a gente começa a perceber, isso é bacana, num momento tão difícil que o país passa, ver que os poderes constituídos estão fazendo o seu papel. Então aqui tivemos várias realizações nesse longo dessa nossa gestão. Eu destaco aqui a escola de Acuruí. Eu confesso a vocês que não tive a oportunidade de ir na inauguração, porque era o período eleitoral, estávamos no pleito eleitoral. Fiquei admirado com a qualidade da escola de Acuruí. A estrada municipal, que vem fazer uma grande homenagem ao saudoso Joaquim França, nosso Joaquim Cocó, todo asfaltado, posto médico, a ponte de concreto do Córrego do Tijuca, elevatório de água do SAI, que resolveu aquele problema de água ali em Acuruí, reforma da quadra, salão comunitário, é um dos melhores salões comunitários que eu conheço lá em Acuruí, a engarrafadora Lucas Batista, que além de gerar emprego e renda, é uma atração também turística ali para Acuruí, que teve grande apoio da prefeitura, na época ainda era secretário de desenvolvimento econômico, a UAIMI, que nós aprovamos aqui na Câmara, e teve um grande apoio também, que é uma cervejaria artesanal, o centro turístico de Acuruí, ali junto com a loja do artesão, a academia céu aberto, e diga-se de passagem, não tem como não ir em Acuruí e lembrar do nosso saudoso Ceará. Aquela academia céu aberto, eu nunca vi o Ceará empenhar tanto para ser colocado em Acuruí, e lá está. E toda vez que a gente acaba em Acuruí, não tem como não lembrar de Ceará e de Joaquim, entre tantos outros, né, amigos realmente. Então a gente vai percebendo que quando tem boa vontade, capacidade, competência e os poderes públicos têm como norteador maior o interesse da comunidade, mesmo num momento tão difícil, as coisas acontecem. Estou dando esse destaque, evidentemente, a reforma da igreja, a restauração, hoje ficou linda, mas estava um clima tão gostoso, a missa, a celebração foi muito bonita, pelo padre Edmar, né, Toninho, as pessoas que participaram, mas tinha esse clima, as pessoas comentando, que lugar que ficou gostoso, porque os poderes levaram cada um na sua função, conseguimos levar essa transformação para Acuruí. Então eu quero realmente parabenizar, foi uma manhã de domingo muito marcante, muito bonita, e a gente deseja realmente, e temos certeza, que a população de Acuruí, a comunidade de Acuruí, vai fazer um excelente uso cultural, artístico, principalmente religioso, da igreja ali de Nossa Senhora da Conceição. E a boa notícia, que já tem um cronograma para reformar a outra igreja, que é a primeira a gente chegando em Acuruí, já tem também, provavelmente repetindo a mesma parceria, Ministério Público, doutora Vanessa, padre Edmar, prefeitura, através dos seus representantes, Alex Guiranei, e toda a comunidade lá de Acuruí. Parabéns a todos que contribuíram. Eu realmente fiquei encantado e surpreso. Senhor presidente, agora alguns outros registros aqui, ainda tem um tempinho, bem rápidos. Primeiro, duas indicações que eu fiz nessa noite, e que eu insisto principalmente na questão da declaração de imposto de renda. Ninguém sabe disso. Eu acho que é o quinto ou sexto ano consecutivo que eu faço essa indicação, para que haja uma campanha de mobilização mais efetiva, principalmente junto aos contadores, para orientar os contribuintes que no ato de declaração de imposto de renda, tanto se vai ter a declaração a pagar ou a receber ou a restituir, é possível doar para o Fundo de Infância e Adolescência Municipal. Quase ninguém sabe isso. Toda vez que eu me declaro, como eu fiz semana passada, o meu tem a receber. Eu consegui doar R$60, é pouco. E esses R$60 ele ainda é restituído para mim. Agora, se 1.000 pessoas doarem R$60, são R$60 mil que vai para o Fundo da Infância e Adolescente e é revertido em ações para criança e adolescente de nossa cidade. E quase ninguém realça isso. O pessoal declara, poderia doar, não tem custo nenhum, mas não acontece. Então eu estou insistindo com essa campanha, eu acho que é obrigação para o pessoal entender. Eu acho que os contadores se envolvessem ia dar, proporcionar mais esse benefício para a nossa comunidade. E a outra indicação foi um pedido que eu acho que vale a pena, é do mercado municipal. Vários lojistas lá do mercado municipal, feirantes, estão querendo estender o horário do mercado municipal, que foi essa uma outra transformação interessante. A feira, sair de feira para mercado municipal, ficou um lugar muito atrativo no município, passar os sábados estendendo até às 16 horas. É um pedido de vários feirantes, vários lojistas, e uma vez no mês, um domingo ao mês, realizar o que eles chamam lá de samba no mercado. Eu acho que vale a pena, com ordem, como é feito lá, com limite de som, porque além de tudo gera emprego, gera renda e gera entretenimento. Então também fiz essa indicação. E por fim, eu quero realçar três projetos que eu acho que é de uma grande importância para nós, que foi o projeto de lei 09, que já está em redação final, que é esse do consórcio da saúde. Foi muito importante a presença realmente do Volner, e eu fiquei preocupadíssimo quando ele fala que o Estado ainda está segurando cerca de 8 milhões de repasse para o município. Temos que fazer algo mesmo para entender a situação, senão fica uma sobrecarga enorme para o município. É um projeto importante e eu acho que foi fundamental já aprovarmos com a devida celeridade. E o projeto de lei 12, que autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel da Caixa Federal, que é naquela área ali poliesportivo da Nossa Senhora de Fátima, também eu acho que foi um grande projeto em termos de custo-benefício. Era um imóvel antigo que tinha uma grande dificuldade de resolver a situação, e agora acho que é uma luta de mais de 20 anos que todo prefeito passou, tentou resolver, e vai ser resolvido agora. Eu vi o projeto, a avaliação de 3 milhões e meio. A prefeitura adquiriu por 350 mil, é muito válido, vai poder regularizar a questão das casas ali, de algumas invasões, vai proporcionar a regularização do poliesportivo, de algumas empresas que ali estão, e vai ganhar uma grande área que o município poderá investir, ou uma escola, ou uma outra ferramenta urbana para a população. O nosso sonho na época, quando eu fui secretário, era que ali naquela área maior em frente ao Jardim São Cristóvão, a Praça São Cristóvão, era que fosse o Senai. Hoje está instalado em outro lugar, muito bem instalado, mas na época nós não conseguimos regularizar essa área. E que bom que venha a tempo, porque o município ganha realmente um imóvel muito nobre na área central. E o último destaque realmente é a LDO, que entra nessa noite, para mim, junto com o orçamento, um dos projetos mais importantes para a nossa análise, a nossa função de parlamentar e legisladores. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max, do vereador Dr. Edson, com a palavra do vereador Ricardo.
A todos, mesa diretora, demais vereadores, funcionários, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz em suas casas, nos ouvindo aí. Pessoal, vou começar hoje aqui, é uma demanda que foi necessária, né, a reforma, no valor de R$70 mil, que foi aquela ponte da usina Esperança indo para Laura Queiroz. Indo para Laura Queiroz. E foi feita, né? Até numa agilidade grande. Porém, 20 dias depois, a prefeitura estava em loco fazendo a manutenção da área. Um equipamento que se dá manutenção, com poucos dias depois, você está intervindo e dando uma nova manutenção, né? Vamos pedir essa justificativa aqui, porque não é justo se investir um valor desse. A gente foi em loco, não foi trocado o telhado, várias coisas a ser feitas. Foi feita uma pintura e alguns reparos, inclusive necessários. Porém, o valor exorbitante, grande, né, pela obra. E após isso, a prefeitura interviu fazendo manutenção dessa passarela. É, a gente viu hoje, inclusive em redes sociais aí, que eu falo que é de extrema importância, uso e procuro fazer da melhor maneira, né, respeitando sempre as pessoas, mas fazendo as cobranças necessárias aí. E hoje a gente viu uma situação dos caminhões, do caminhão da prefeitura, não tem a placa aqui no momento, onde parece que ele houve um pane, houve uma danificação nesse equipamento, danificação mecânica, e não foi feito reparo na última sexta-feira. E nem foi feito o resgate desse equipamento, trazendo ao pátio da prefeitura. Uma irresponsabilidade total, né? E esse equipamento foi-se, por informações por alto, pretendo vir à prefeitura amanhã, ver se esse equipamento se encontra no pátio, a gente fazer uma avaliação mais de perto, porque o veículo estava sem pneu, foi todo saqueado, foi roubado vários itens do equipamento, um caminhão da prefeitura que faz a manutenção nas estradas vicinais do município de Itabirito. Então, eu acho que isso é uma falha muito grave, muito séria. Os autores têm que responder por isso, porque irresponsabilidades, né? Porque é um mal à coisa pública, não é nosso. Estamos de passagem, né? O povo nos escolhe para estar aqui representando-os, procuramos fazer da melhor maneira e passamos. Agora, isso é do povo de Itabirito, é da população de Itabirito. Então, temos que ter um zelo maior e essas irresponsabilidades não podem acontecer. É claro que o furto é, assim, totalmente errônea. Uma situação dessa não, é inadmissível. Tem que achar o autor e fazer cumprir, né, a lei. Agora, a prefeitura, em sua administração, não pode deixar que isso ocorra de forma alguma. Se o equipamento estragou na sexta-feira, que se vá na sexta-feira, que se tenha um vigia, que se tenha alguém responsabilizando por isso. Porque isso não é nosso. Isso é de toda a população. Isso não é do gestor atual ou do gestor. Isso quem adquiriu para a cidade de Itabirito, e é uma irresponsabilidade total. Quem seja, quem for, tem que responder e responder forte por isso, né? O caminhão está lá, você chega, o caminhão está todo depenado, sem pneu, sem roda, sem tanque. Que é isso, gente? Não pode acontecer, não. Se aconteceu na sexta, que se tomasse as medidas cabíveis, que se tomasse as providências e que se resolvesse o problema, né? Então, acho que faltou o zelo, faltou o cuidado, e que sirva de exemplo para que não aconteça novamente, né? Se traz uma ambulância, se consegue uma emenda, ótimo, inclusive ótimo, né, ter trago. Apesar que há, que períodos ali, que seja, qualquer deputado, tomara que eu consiga, que os outros vereadores também consigam. Mas não adianta a gente trazer, fazer essas tentativas e deixar o bem público acabar assim, se danificar dessa forma. Qual o prejuízo disso ao cofre público? Né? Quem arcará por isso? De quem é a responsabilidade? Tem que ter um responsável, né? Se tem gestores, se tem pastas administradas por secretários, tem que ser pessoas de confiança do gestor que se coloque e que se assuma essa responsabilidade. Que isso não pode acontecer, isso é inadmissível acontecer, né? A gente não viu em veiculação nenhuma de mídia. Eu vi através do Facebook de uma publicação de uma pessoa. Desculpa, eu estou com uma gripe meio forte aí. A publicação de uma pessoa E a gente não viu isso veicular. Os nossos veículos de comunicação têm que colocar isso em xeque, têm que colocar isso para a sociedade ver. Não é justo, né? Está tirando de nós, contribuintes do município de Itabirito. A questão do servidor, vou frisar mais uma vez, foi feito sugestões, tanto de base de situação, de oposição, criando-se uma comissão mista para estar em entendimento com o executivo, para estar avaliando as possibilidades e tentando resolver a condição do servidor público municipal. O aumento, o cartão alimentação, possibilidades de volta de restaurante, uma condição melhor ao servidor, que está com seu salário defasado e com prejuízos no erário durante 5 anos. Seu salário está defasado há 5 anos. Eles não têm o reajuste. Então, esperamos, né, que foi prometido aqui no ano passado, ele prometeu que no início do ano estaria resolvendo essa questão. Continuamos aguardando. Tem uma outra situação. A gente viu aí, outro dia, uma situação de um asfaltamento particular, onde a partir daí nos atinamos a fazer essas perguntas, a questionar. Temos um requerimento que entramos nessa casa no ano passado, solicitando todas as medições asfálticas do município de Itabirito, né? São valores licitados de grande, né, expressão. E ao buscarmos esses dados no portal da transparência, porque as informações não chegaram para a Câmara Municipal, a gente deparou com um custo de quase 3 milhões de reais em apenas 2 meses da empresa que presta, faz a prestação de serviço asfáltico na cidade. Então, eu pedi novamente, né, que seja passado. Por quê? Nós solicitamos aqui várias solicitações, várias sugestões, vários requerimentos, várias ruas do município, várias ligações que não foram asfaltadas. Então, a gente quer saber um detalhamento, né, minucioso, que seja feita essa descrição bem detalhada, colocando local, quantidade, né, para a gente conseguir entender esses altos valores, porque a informação do portal, ela dá data, dá o pagamento, mas não te dá uma descrição específica do ponto que foi asfaltado e o porquê daquele valor. Inclusive, valores muito grandes, tem notas do mesmo dia com quase 1 milhão de reais de valor. Então, a gente aguarda, né, continuamos aguardando aí, nós estamos falando de quase 3 milhões de reais em 2 meses. É, uma outra situação que vi, pude acompanhar, vou até deixar aqui meus parabéns, doutor Edson. Eu vi lá na Curuí funcionando o gabinete móvel. Eu acho que é uma forma de proximidade, eu acho que é uma forma de ouvir, é uma forma de chegar próximo do eleitor, chegar próximo das pessoas, próximo da comunidade, para entender realmente o que acontece. Estive no bairro São José levando o gabinete itinerante, onde iniciamos esse trabalho também. Eu acho que é de suma importância, né, essa necessidade, essa proximidade, né, de nós estarmos representando a população e irmos até a população representada a ouvi-los e a trazer através de requerimento, através de indicações, porque é a nossa forma de trabalhar, é a nossa forma de cobrar, né, onde a gente consegue expor a necessidade do morador do São José, do morador do Acuruí. Então eu acho de suma importância, deixo aqui meus parabéns e tomara que a gente veja outras acontecendo também, que é de suma importância. É, uma outra situação também, vou apurar mais de perto, é a questão dos motoristas que se deslocam a Belo Horizonte com vale alimentação, me parece que no valor de 15 reais. Eu não tenho essa... Foi por alto a informação, mas eu vou apurar mais de perto. Sendo assim, não tem restaurantes em Belo Horizonte, por informações que tem, vou apurar mais de pé, que estão aceitando esse vale alimentação. Estão tendo que se deslocar e voltar ao Jardim Canadá, onde tem essa disponibilidade de aceitação. Tomara que não seja verdade, gente. Porque além do deslocamento, do valor ser muito irrisório, o valor de R$15, a pessoa tem que se deslocar, mas é a função, tem que fazer, e tem que fazer bem feito e com carinho. Porém, esse deslocamento grande, né, de Belo Horizonte até o Jardim Canadá, para conseguir se alimentar e retornar ao local. Vamos apurar mais de perto, para me chegar com informações mais coerentes aqui, para a gente não deixar nada em xeque. A outra situação foi explanada pelo secretário de saúde. Achei gratificante e importante, né? Por várias vezes, inclusive sugerido pelo vereador Arnaldo, essa vinda nas reuniões de comissão para fazer essa explanação e nos dar uma condição melhor até para a votação do projeto. Eu achei muito importante essa explanação do secretário de saúde, vice-prefeito Volney, né? Inclusive, ele colocou a questão da dívida do Estado com o município. Eu entrei no final do ano passado fazendo uma cobrança até ao Estado também. Não é justo, né, o município ter que arcar com responsabilidades do Estado e o município se dificultar em fazer outras ações, sendo que a responsabilidade ela é do Estado. Então, que unirmos forças, né, para uma cobrança mais efetiva, me coloco à disposição, caso queiram alguma ação, alguma condição para a gente estar cobrando de uma forma mais forte e efetiva.
Ricardo, boa noite a todos. Só um comentário aqui. É importante essa cobrança no sentido do Estado cumprir o seu papel. Mas também não podemos nos furtar a cobrar o papel do governo federal, que tem uma dívida enorme com o governo do Estado, de mais de 150 bilhões, o Estado está em declaração de estado de emergência, como no Rio de Janeiro, devido a não ter condições de honrar com seus compromissos. E o governo federal dando calote ao governo de Minas, e o governo de Minas dando calote no município. Um verdadeiro jogo de dominó, uma vergonha. Né? Só isso aí.
Verdade, Rocha. A condição de cobrança ela tem que ser forte mesmo, e a sequência tem que acontecer mesmo, né? A gente não deixar que isso vire essa bola de neve.
Só a título de orientação, a dívida do governo federal com o governo do Estado é referente à Lei Candir, que é imposto sobre os produtos importados. Só para esclarecimento.
Ok, obrigado, Rocha. Uma outra situação, questão da rua Adão Honório. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao secretário de Segurança e Trânsito, no qual realmente vejo um trabalho de gestão que funciona, né? As cobranças são feitas através de requerimento, através de indicações, as respostas vêm até a gente, mesmo que não há condição no momento, que não tenha condição de se fazer, mas não se omite, só mais um minuto aqui, senhor presidente, não se omite a nos dar essas informações. Inclusive a rua Adão Honório, foi feito o fechamento. Acho que tem alguns ajustes a se fazer no bairro Padre Eustáquio. Deixo aqui o meu agradecimento e meus parabéns ao secretário Luque pelo belo trabalho que a gente vê e pelo empenho, quando a gente vê a pessoa empenhada em fazer o bem, procurando sempre fazer o melhor possível. Eu acho isso de suma importância. Temos uns outros assuntos aqui, mas o tempo está exterminando, inclusive a questão de aluguéis, horário do cine, mas fica para uma próxima oportunidade, né? Uma próxima oportunidade que tenhamos aí em estar expressando e trazendo essas informações a público. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite ao vereador Ricardo. E agradeço as palavras do vereador Rocha. Uma palavra ao vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu próprio local.
Permitido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa, público presente e a todos que nos escutam aí pela pela Rádio Câmara e pela internet. Eu queria iniciar a minha fala aqui a respeito de uma indicação, de duas indicações que eu entrei hoje solicitando o Poder Legislativo, um até junto à Secretaria de Agricultura, devido o selo que tem aí nos produtos de pessoas da agricultura familiar e também de quem produz aí seus salgados, aqui no nosso município de Tibirito, salgados, linguiça caseira, carne defumada, em suma, é que possa haver um consórcio entre o município de Tibirito e os municípios vizinhos aqui, como Ouro Preto, Mariana, Riacima, Nova Lima, até mesmo aqui com Belo Horizonte, Moeda, essa região mais próxima, porque tem pessoas que estão trabalhando com tanto afinco aí com seus produtos que são feitos de qualidade, é que quando chega dentro de Tibirito ele tem o selo, mas quando ele leva sua mercadoria para poder ser vendida fora do município de Tibirito, como Ouro Preto, o selo às vezes não é reconhecido, e aí o que acontece? A mercadoria é presa. Então, tive a procura de duas pessoas que me procurou e pediu para que solicitasse. Então, eu entrego essa indicação e tão logo também vou estar conversando com o secretário Antônio para que ele possa estar olhando isso e a gente ver essa viabilidade de estar colaborando com os nossos produtores aí da agricultura familiar e também dessas pessoas que produzem esses tipos de alimentos, que seja embalado a vácuo, congelado e que são vendidos. A outra indicação minha foi a respeito de uma faixa de pedestre e uma faixa também contínua, em frente à policlínica, ali naquele centro de especialidade médica, ali próximo ao intendente Câmara. Na verdade, tem aquela faixa de pedestre em frente ali, o ponto de pronto atendimento ali, de especialidade médica, aquela faixa contínua também, ela está sem um ponto de referência para os motoristas que ele passa. E já aproveitando, eu quero estar cobrando aqui, pedindo, né, a Secretaria de Segurança e Trânsito, de duas indicações que eu já entrei há mais tempo, solicitando duas faixas elevatórias, uma aqui em frente ao varejão do Arthur e outra também em frente a essa rua do Cascalho ali, da rua do Intendente, aquela rua sem saída ali, onde que os alunos ali do Intendente saem ali por trás do colégio ali, e não tem uma faixa, porque antigamente eles passavam ali do lado do supermercado. Então aquele pedaço ali, o ponto de ônibus ali, e há uma aglomeração muito grande ali nos horários de saída e entrada dos alunos na referida escola, e que muitas das vezes os carros que passam ali, infelizmente, por mais que a gente pede, por mais que a secretaria venha e faça uma conscientização, os motoristas ainda não respeitam. Quando está lá tirando a carteira de motorista, está tudo bonitinho e tranquilo. Mas depois, quando que pensam a asazinha, saem disparada, correndo e não respeitam. Muitas das vezes tem pessoas que a gente vê, mesmo em cima da faixa de pedestre, as pessoas não respeitam. Então, a gente viu aí, um tempo atrás até, foi feito uma ação educacional pela Secretaria de Trânsito com relação aos ciclistas, que não andem em contramão, que não saem empinando bicicleta, mas é difícil. Então, acho que muitas das vezes tem que começar a doer no bolso, prender a bicicleta, chamar a atenção, e porque está no Código de Trânsito, então tem que ser respeitado. Então, fica esses dois pedidos. O outro requerimento também que eu fiz ao SAI, ao Wagner, é que em frente ao Bar Chifrão, no Corpo do Bação, bem ao lado da ponte, onde tem até uma tutora ali que capta a água do Corpo do Bação para o tratamento da água do SAI, com essas fortes chuvas que tivemos atrás aí, desce um córrego lá e ele não comportou essa manilha lá, ela não comportou todo o volume de água. Então, o que acontece? Deu uma erosão, uma vossoroca, e a gente está vendo ali, graças a Deus a chuva agora estão parando, né? Hoje a gente pensou que não fosse chover, mas hoje deu uma chuvinha e foi a melhor coisa que teve, foi para trazer esse frio aí que todo mundo está sentindo. Mas a gente sabe que estive lá com o Otávio João, onde que ele pediu para poder que a gente solicitasse ao SAI, e ele disse que se precisar de alguma ajuda da Secretaria de Obras, que vai estar ajudando, porque senão vai acabar afetando o asfalto ali daquela rua do Morro dos Netos, e tem a ponte logo do lado, então assim, podendo vir até ficar sem o acesso. Então, esses dois pedidos aí
que eu coloco, que são esses dois requerimentos na qual eu entrei, e a gente fica nesse aguardo aí dessas respostas. Com relação ao que o Ricardo disse aqui, sobre o que aconteceu com o veículo da prefeitura, ele disse aqui que não viu nas redes sociais. Está nas redes sociais, sim, tanto no Sou Notícia, quanto no Impacto Atual, e lá tem a resposta do secretário de transporte. Então, assim, eu também vi logo à tarde, também fiquei muito triste pelo acontecimento, e então procurei ver nos dois sites que eu vi, li a matéria. Então, assim, ali tem uma justificativa do secretário, né, que vai estar apurando os fatos, e com relação a esse ocorrido do caminhão que teve. Então, assim, lá pela resposta que foi colocada, que o motorista viu que muitas das vezes equipamentos da prefeitura, quando se desloca para essa zona rural, muitas das vezes o acesso de vir e voltar, se acham algum lugar seguro, alguma propriedade, pede autorização, as pessoas ali deixam para poder estar guardando os equipamentos. Mas como teve essa pane, esse veículo ficou lá, então lá tem até a resposta dele, mas a gente procura que seja apurado as responsabilidades, sim, e também que, né, que seja investigado e que se encontre esses autores do roubo. Né? Porque eu acho que a gente vê ali, que foi lá, viu, agora mesmo que a gente estava começando a reunião aqui, lá no córrego do Bação, onde que temos lá o viveiro de mudas do Rayon, a nova safra, ontem à noite tentaram entrar no posto médio na UBS, mas com uma ação muito eficácia do grupo que foi criado lá no córrego do Bação, junto à Guarda Municipal, junto ao secretário de Segurança e Trânsito, chegaram no local, não conseguiram entrar na UBS. E hoje, lá no Rayon, eu não tive aqui informações se foram furtados alguma coisa, mas tão logo a Guarda Municipal chegou, fez todo o monitoramento e colocando à disposição. E semana passada, uma senhora lá do Córrego do Bação, a dona Selma, sempre vai, gosta de ir pescar aqui na Lagoa das Codornas, ela mais o esposo dela, chegaram lá, deixaram o carrinho lá. Na hora, depois da pescaria, cadê o carro? Então, assim, a gente vê que os assaltos estão, assim, determinadamente dessa parte, são profissionais que vão nessa área, não é qualquer amador, que passa ali, já fica namorando, viu, passou lá, viu, aproveitou o final de semana, então a gente vê. Então, assim, a gente pode ver que a gente tem descoberto de tudo, mas que tenho certeza que serão tomadas devidas providências com relação, e que a ação da Guarda Municipal, Polícia Militar, a gente, mais uma vez, a gente tem que cumprimentá-los por estar correndo atrás, principalmente o Luque e também o Tenente, o Capitão Glaucio. Doutor Edson.
Geraldo, concede uma parte, por favor. Às vezes o pessoal desconhece o procedimento da prefeitura na zona rural, mas é comum pedir autorização, como você falou, aos proprietários ali da região, para que as máquinas e equipamentos eles venham pernoitar para agilizar o trabalho, a continuação do trabalho. Então, quero destacar aqui, né, que assim como a polícia identificou os autores daquele furto lá da creche aqui da Vila Gonçalo, que já estão presos os autores, os responsáveis, acredito que o setor de inteligência da polícia também vai identificar os responsáveis por esse furto, e a prefeitura vai estar apurando realmente o que aconteceu aí, se foi erro da secretaria, se foi erro, né, onde houve o problema. Ok, Geraldo?
Tranquilo, doutor. Então, a gente destaca isso, mas só para colocar também, doutor, a evidência que em momento algum a prefeitura omitiu esse fato, né, tanto que colocou lá nas mídias. Então, o mais. E outra coisa que eu quero estar só destacando aqui, a respeito do projeto de lei de minha autoria, e que eu gostaria de contar com o apoio de todos os pares, com alguns aqui eu já cheguei a conversar, a respeito desse projeto de lei, dando, né, o nome para a futura UBS, que será construída lá no loteamento, no Vandame, onde que vai atender toda aquela região ali dos portões, onde que aí sim a gente vai estar homenageando o Sr. Pedro Cascuto, né, o pai do Carlinho, são pessoas empreendedoras aqui em Itabirito, e que vai estar também dando vários aportes, vai estar ajudando a prefeitura em cima dessa obra. Então eu acho que é válido, é salutar a gente, homenagear essa pessoa que foi destaque e que deixa aí um legado tão grande
que são esses filhos, que são os seus filhos empresários, que tanto contribuem para o município de Itabirito, né, tanto na relação, em relação à geração de emprego, né, de renda, e também nos mix aí, onde que tem todo um atendimento especial a toda a comunidade. Então aí eu gostaria de estar pedindo o apoio de todos para que em cima desse projeto e que possa estar me ajudando a aprovar e votar esse projeto aí por unanimidade, né, fazendo essa homenagem aí ao senhor Pedro Cascudo, que hoje nos encontra entre nós mais, né, que a gente deixe esse agradecimento, que o nome dele se perpetue naquela comunidade, na qual esse loteamento lá é um empreendimento até que a família fez e venderam todos os lotes. Então, por hoje é só. Mais muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo, as palavras do vereador Léo.
Presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Permitido.
Boa noite, presidente. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores, vereador e amiga Rose, funcionários da casa, público presente e as pessoas que nos acompanham também através da transmissão via internet. Bom, senhor presidente, minha pauta hoje é muito curta, por isso que eu vou falar do meu local, mas já venho trazendo essa demanda há mais dias e eu quero ressaltar. Essa semana eu novamente procurei alguns responsáveis, né, pela ONG Vida Animal para tentar entender que pé que está o processo de reforma, né, do canil municipal. E infelizmente a informação que a gente recebe é negativa e não condiz com aquilo que foi previsto na assinatura com o TAC, assinado entre o município, né, e a ONG Vida Animal diante da promotoria de Itabirito. Só para vocês terem uma ideia, a reforma estava prevista para ser concluída em julho de 2017, nós estamos caminhando já para um ano de atraso. E aproximadamente 20 a 30% da obra foi feita até esse momento. Naquele período, eles remanejaram os animais para que fossem iniciadas algumas etapas das obras. Esses animais, então, muitos deles foram transferidos para a área externa e até hoje eles permanecem no local. Estão sofrendo com o sol, estão sofrendo com a chuva e nesse período agora de inverno, vão sofrer também, né, com o frio intenso. Então, acho que a gente tem que continuar cobrando, porque esse processo, além de tudo, ele prejudica a atuação da ONG Vida Animal, que vem aí há tantos anos fazendo um trabalho voluntariado para o nosso município, e nesse período eles não têm nem como recolher, por exemplo, os animais que são encontrados na rua. Por quê? Muitas das vezes, quando uma fêmea vem a dar cria na rua, que o município tem que recolher, ela precisa de ter um espaço diferenciado para que seja recebida lá no canil municipal. Isso não tem acontecido mais. Hoje a gente tem uma infraestrutura muito comprometida, a gente não tem um espaço de isolamento para as doenças contagiosas e está à deriva essa situação. Então, assim, tive informação que as obras começariam nos últimos dias, mas até hoje nada foi feito. Então, eu quero, inclusive, fazer um requerimento, né, para que a gente possa chamar aqui nessa casa os responsáveis pelo canil municipal, para que eles possam se manifestarem diante dessa situação. Porque eu acredito que muitos estão aí buscando resolver o quanto antes, mas o processo está simplesmente parado. A gente vê lá uma placa gigantesca informando a ação de reforma, mas a prática dessa obra não está sendo executada. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Agradeço a palavra do vereador Léo. A palavra é a vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala, como toda semana eu falo sempre da Ponte do Cabral. Essa semana eu queria agradecer. A ponte está quase pronta, ficou boa sim, e eu queria pedir já de antemão, parece que já foi liberado o fluxo da ponte, mas ainda encontra-se sem corrimão. Claro que ainda não deu tempo, está fazendo agora. A gente está vendo que foi um serviço bem feito, mas eu acho que o corrimão é de grande valia, até porque a gente vê criança já brincando em cima da ponte. E ela tem uns trilhos no rio, parece que até da outra ainda, que eles estão bem com as pontas para cima, estão para evitar qualquer problema já de antemão, agradecendo e pedindo a aceleração disso daí para o corrimão. É, depois, um outro assunto que eu quero falar, a respeito de exame de TSH e vitamina D. Uma pessoa me ligou, eu estou meio ausente da cidade, quero até estar explicando, porque eu estou com problema de doença na família, então eu tenho ficado muito em Belo Horizonte, e tem gente que já está até perguntando por que, que a Rose sumiu. Rose não sumiu, não, é porque tem doença, e se eu ajudo todo mundo, imagina a hora que ela bate na minha casa, se eu vou virar as costas. É de forma alguma, não vou fazer isso jamais. Mas está passando, eu acho que todo mundo tem problema. O que for para me passar, eu não vou colocar na porta de ninguém, porque eu sei que é meu mesmo, né? E doença, hoje está na minha porta, da manhã está na mão de outro, mas a gente tem que ter muita fé. E a toda vez que eu me sinto fraquejar, eu peço a Deus que aumente a minha fé. E eu tenho certeza que é por aí. Todo mundo que sofre com qualquer enfermidade, é só pedir a Deus para aumentar a fé, que com certeza vai passando. E o TSH e essa vitamina D está em falta. E uma pessoa foi consultar e deixou o exame lá na unidade básica de saúde. Quando ela foi buscar, depois de alguns dias, é que avisaram para ela que a prefeitura não está autorizando esse exame. Então eu gostaria de estar vendo aí a possibilidade de ver como que faz para estar, porque exame de TSH diz muito a tireoide e é uma coisa muito séria, todo mundo sabe disso. É um outro assunto, quando o Ricardo fala do funcionalismo público, eu também queria me colocar assim, nessa cobrança aí, sabe, Ricardo? Do aumento salarial, do nosso refeitório, que quando fechou, a gente pediu muito, vê aí a possibilidade, as coisas estarem melhorando, para a gente estar abrindo, quem sabe, o refeitório. Esse horário de meio-dia, às 18, que a gente não sabe como é, até quando ele vai ficar, tomara que ele até perdure, que eu acho que ficou muito bom esse horário de 12 às 18 na prefeitura. Então, mas a gente tem que ver isso aí, senão, né, o refeitório vai ser aí uma coisa que a gente vai até deixar de pensar que volte, porque de meio-dia às 18, impossível o funcionamento desse refeitório. É, quando o Geraldo fala das pessoas saqueando creches, saqueando escola, eu acho que chega a hora da gente aproveitar um concurso público que a gente tem e botar vigia nesses lugares, né? A função do vigia é essa, é zelar pelo bem público. E o pessoal acha que, como é da prefeitura, pode ir lá, pode roubar, pode fazer o que quiser. Peraí, é dinheiro público, é dinheiro de todo mundo que está indo embora, né, Geraldo? Então, eu acho que se numa escola falta uma pessoa para tomar conta, se tiver ali um vigia, ela está mais bem guardada. A pessoa que for ali mexer, ela vai pensar duas vezes, até porque tem uma pessoa tomando conta. E muito triste isso daí, a gente vê coisa indo embora da UPA, indo embora da Unidade Básica de Saúde, indo embora de creche, agora saqueia caminhão. Peraí, a gente não está numa terra de índio. Itabirito sempre teve, a gente é conhecido por cidade hospitaleira, cidade ordeira, e agora começa essas coisas. Então, eu acho que tem que pegar, sim, os responsáveis por essas coisas aí e deixar prender mesmo, né? Existe cadeia para isso. Tem que deixar preso, sim, porque ele não está roubando, né, só de um, dois, não. Está roubando de quase 60 mil pessoas que tem Itabirito. Agora, um outro assunto que eu quero falar. Me questionaram, primeiro quero agradecer, uma pessoa me ligou, eu estava em Belo Horizonte, e ela me ligou pedindo que eu não deixasse de falar hoje nessa tribuna, agradecendo a equipe de Dr. Rovênio, que eu canso de falar, é um profissional que quando eu falo da pessoa, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu conheço a humanidade do Dr. Rovênio, a excelência do profissional que ali está, e agora eu quero também estender esses cumprimentos à Gabriela, que foi uma paciente que esteve, a enfermeira que estava ontem na equipe de Dr. Rovênio, a gente precisando de urgência, a transferência de um paciente para Belo Horizonte, e como sempre, isso é de costume do Dr. Rovênio, ele sua em cima do paciente, ele investe, enquanto ele vê que tem vida, enquanto ele vê que está respirando, ele não para. Então fica aqui de novo os meus cumprimentos a Dr. Rovênio, estendendo assim aos outros profissionais bons que nós temos também na UPA. Quando eu falo Dr. Rovênio, era porque Dr. Rovênio que estava lá ontem. e essa pessoa já foi transferida hoje para Belo Horizonte e pediu que eu não deixasse de falar isso aqui. Agora, um outro assunto, me chamaram nas redes sociais essa semana, inclusive eu mesmo sem cabeça pronunciei, porque é um assunto que eu conheço muito bem e foi levantado pelo vereador Ricardo, do centro de hemodiálise que foi fechado em Itabirito. Na época, Ricardo, que esse centro de hemodiálise foi fechado, eu acompanhei muito bem, porque na época eu trabalhava na saúde aí em Itabirito, e parece que teve um problema com o financiamento desse serviço aqui para Itabirito, diante ao repasse que a gente sabe dessa confusão que tem de governo. Eu também, na época, eu cheguei a chorar por causa do centro de hemodiálise, porque eu vi, quem conhece, né, inclusive eu estou tendo a oportunidade de estar vendo isso de perto, inclusive quem conhece um paciente que faz hemodiálise, ele não imagina o que, que sofre ali, naquela cadeira, um paciente sentado, fazendo aquele serviço ali. E na época a pessoa ainda questiona, tem uma pessoa que questionou onde que estão as máquinas de hemodiálise que estavam aqui em Itabirito. Então o que eu queria falar, eu falei lá que eu podia falar com muita propriedade porque aqui eu estava, eu acompanhei. Dr. Rubens Abiáquio era o responsável até então pelo centro de hemodiálise. Essas máquinas funcionavam. Todo mundo sabe que a água usada na hemodiálise não é uma água natural que chega lá e pega uma água do SAI. Essa água tem que ser tratada e muito bem tratada. Tem um processo imenso para essa água e depois para esse serviço de hemodiálise. E eu me lembro muito bem, porque na época eu mexia com os pacientes de hemodiálise. Nós trouxemos pacientes que estavam fazendo hemodiálise em Belo Horizonte para inaugurar a hemodiálise aqui de Itabirito, até porque quem vinha fazer esse serviço aqui era Dr. Rubens. Então, nada mais justo, nada mais certo e nada de maior segurança do que a própria pessoa que faz o serviço inaugurar um centro de hemodiálise. E todo mundo sabe que esse centro foi inaugurado, bem feito, que ficou muito bem feito. Já tinham pessoas fazendo hemodiálise, saindo da máquina e até alimentando ali onde hoje, salvo engano, é o centro de Perdia, ali do ladinho do hospital. Então, quando a gente vê pessoas falando de, quem sabe, a gente conseguir de novo um centro de hemodiálise, o Ricardo, é com muita tristeza que eu te falo isso, mas eu não tenho esperança disso mais, não. Porque na época foi ó para fazer. E aí, quando a pessoa pergunta onde estão as máquinas que fazia aqui hemodiálise, eu posso responder com grande propriedade. Elas foram jogadas num galpão no hospital em Mariana. Essas máquinas ficaram lá no galpão, porque eu fui lá ver. Quando acabou a hemodiálise, eu falei, gente, essas máquinas, o que vai ser disso? O próprio Dr. Rubens, na época, me levou para ver. Então, assim, a pessoa que pediu que eu pronunciasse sobre hemodiálise, não tenho medo algum de pronunciar sobre hemodiálise, não. Porque eu vi. Eu vi pessoas sentando na máquina e fazendo hemodiálise aqui em Itabirito. Foi uma perda imensa, imensa. Só quem tem o braço desse jeito, assim, que todo mundo sabe que é, e a gente vai falar isso, eu vou citar o nome de uma pessoa que sem o mínimo problema, porque ele é meu amigo pessoal. O Juninho é uma pessoa que pode falar de hemodiálise, porque ele faz todo dia em casa. A casa dele tem um quarto que vem a água para a casa dele, fica lá guardada, e todo dia à noite ele liga a máquina e vai para lá fazer a diálise dele. Então, assim, a tristeza maior disso daí, gente, é quem faz esse tipo de serviço. É muito triste, sabe? É muito triste. Mas, enfim, aconteceu. O que eu quero pronunciar é que existia, sim, e que acabou, sim, e que as máquinas estavam em Mariana. Agora, se me perguntar para onde que elas foram, se vendeu, se sucateou, se deu, aí não sei. E se você, Ricardo, quiser ir lá saber mais sobre isso, já vou me colocar à disposição para a gente saber.
Rose, se me permite aqui, claro. É coisa rápida. Inclusive, eu queria sim, e acho que é um fato que ele tem que ser levantado mesmo, e com propriedade, você por ter participado desse processo, ver que é uma tristeza muito grande. Eu vivi isso dentro da minha casa com meu pai, já no finalzinho da vida dele, ele fazia esse processo. Ele não tinha nem a condição de sentar na cadeira, ele fazia na maca deitado, numa condição assim, chega a ser desumano. Então, quando eu imagino essas pessoas se transladando de Itabirito a Mariana, de Itabirito a Belo Horizonte, eu sei o que é esse sofrimento e entendo. Então, eu também acho que é hora interessante da gente buscar essas informações, onde estão essas máquinas, e ver pelo menos uma luz no fim do túnel, tentar trazer, porque é muito sofrimento mesmo. Muito obrigado.
É, nós temos inclusive um menino, na época esse menino, ele mora no Padadel, ele começou a fazer a hemodiálise muito cedo, e ele faz até hoje. É assim, é doloroso, gente, é doloroso a pessoa. Eu sei que, ainda não sei se continua o mesmo horário, mas hemodiálise aqui na prefeitura, na época que eu trabalhava na saúde, era segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Agora, indo para Mariana, eu cheguei aqui até a reclamar na gestão passada, eu cheguei a reclamar até mesmo do transporte que é levado esse pessoal para Mariana, né? Eu vou até dar uma olhada, vou dar uma conferida como é que está esse transporte agora, porque eu acho que esse pessoal que senta numa máquina para fazer hemodiálise, gente, ele tem que, pelo menos, no mínimo, ele tem que ser transportado com muita, sabe, com muita humanidade, porque é muito triste, sabe, é muito triste. E qualquer lugar que tiver qualquer ação para estar ajudando nisso daí, independente de eu ser vereador ou não, eu vou estar junto. Só que eu acho que para ter, a pessoa me perguntou se ainda vê possibilidade, se via possibilidade de ter o centro de hemodiálise Tabirito, eu, pessoa leiga, eu acho que não. Até pelo o protocolo do serviço todo. E se algum dia eu tiver oportunidade, mais para frente, qualquer coisa parecida, os senhores também aceitar, tem uma pessoa que pode muito falar bem de hemodiálise, o Dr. Rubens Abiacchio, que na época era ele que era o chefe da hemodiálise em Mariana, e ele que sim ia fazer a hemodiálise aqui em Tabirito. Mas tá bom, nada como um dia atrás do outro, a coisa vai melhorando, quem sabe, como você mesmo falou, vai sair aí uma luz no fundo do poço. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Boa noite, agradeço as palavras da vereadora Rose, com a palavra o vereador Doutor Andes.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Permitido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, público presente, internautas, boa noite. Eu gostaria de iniciar minha fala, primeiro destacando aqui uma campanha educativa que eu recebi da Secretaria de Trânsito e da Guarda Municipal. Respeite as leis de trânsito, onde existe respeito, não tem multa. É uma campanha cabeçada pela Secretaria e pela Guarda Municipal, uma campanha educativa, orientando a população aqui de Tabirito sobre o respeito às leis de trânsito para diminuir a incidência de multas. Então, queria dar os parabéns aqui para a Secretaria, para a Guarda Municipal, por mais essa campanha educativa. Acredito, sim, que a educação é que vai diminuir esses índices de multa, de acidentes. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Gostaria também de destacar aqui dois requerimentos aqui que nós fizemos. Um requerimento solicitando a Secretaria de Obras no beco ali da rua João Pinheiro com a Valdir Salvador de Oliveira. Foi pedido ali uma limpeza, iluminação, que colocasse ali um obstáculo, um local que estava sendo utilizado como rota de fuga, estava sendo utilizado para o uso de drogas, e a Secretaria de Obras, juntamente com o Jorginho, atendeu aí a esse pedido que nós fizemos, ao pedido dos moradores ali daquele local, e prontamente solucionou ali aquele problema. A prefeitura colocou ali a barreira conforme foi solicitado, conforme os moradores pediram, e os usuários ali de drogas ali do local até tentaram destruir aquilo ali para continuar usando ali aquele beco, aquele espaço como ponto de drogas. E a prefeitura voltou, reforçou ali as condições ali do local. Vou deixar aqui os meus parabéns aí pela proatividade aí do Jorginho, que atendeu aí essa solicitação, a todos da Secretaria de Obras envolvidos aí nesse pedido. Uma outra indicação também que nós fizemos, um pedido dos alunos da escola Henrique Michel, do período da noite, que tinham que se deslocar para pegar o transporte escolar, também o pedido foi atendido. pela Secretaria de Transporte. Então, agradecer aí a Secretaria de Transporte por atender também esse pedido dos alunos da Escola Henrique Michel, que com essa mudança eles podem assistir a aula até o final e vão ter o transporte escolar também na porta ali da escola, que não estava acontecendo. E gostaria também de destacar aqui esse projeto de lei número 12/2018, que autorizou aqui, que está autorizando o Poder Municipal a adquirir aqueles imóveis da Caixa Econômica Federal, aquele espaço ali atrás daqueles prédios ali da Coab. Foi uma promessa de campanha do prefeito Alex, o Rodrigo. A gente esteve lá, Rodrigo, com o Alex lá na campanha. O Alex reuniu os moradores e assumiu o compromisso de negociar com a Caixa. Então, está aqui esse projeto aqui já aprovado, primeira e segunda discussão, hoje aqui a redação final. Então, dá os parabéns ao prefeito Alex, por mais essa promessa de campanha que ele está cumprindo junto à comunidade. O preço realmente, né, 10 vezes, mais de 10 vezes abaixo do preço de mercado. A população ali, aqueles moradores ali, eles precisam ali da intervenção do poder público com obras de infraestrutura. Há uma dificuldade grande ali daqueles moradores de conseguir a luz da CEMIG, a água sai. Então, dá os parabéns mesmo aqui por esse projeto, por essa promessa de campanha, mais uma sendo cumprida aqui por esse governo, e que vai beneficiar também aqueles moradores ali que moram ali naquela parte de trás ali daqueles prédios ali da Coab. E gostaria também de agradecer, destacar que nesse último sábado nós estivemos lá no Acuruí, realizando mais um evento do Gabinete Móvel, ouvindo a população, colocando o nosso mandato à disposição da população. Gostaria de agradecer, né, primeiro a Cirlei, que articulou e solicitou essa nossa visita lá do Gabinete Móvel, que mobilizou lá grande número de moradores. Foi muito bacana esse evento lá que aconteceu no sábado. Então, agradecer a Cirlei, a todos que participaram. Queria deixar também o meu agradecimento especial aqui ao Gibão, presidente da associação lá de moradores. Não o conhecia pessoalmente, não tinha contato pessoal com ele, mas uma pessoa super educada, uma pessoa super bacana, pessoa super cordata. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento a ele, que nos ajudou lá também na organização desse evento. E os pedidos, as indicações, os requerimentos, as solicitações que chegaram até nós estaremos fazendo um levantamento de tudo que a população colocou, das sugestões, das críticas. E a gente vai estar entrando aqui nessa casa com os pedidos que foram feitos lá nesse atendimento ali à população. Desde que a gente começou o nosso trabalho, nosso mandato, a gente se dispôs a fazer esse trabalho participativo. A gente tomar as medidas, não de acordo com o nosso olhar pessoal, mas com o olhar da população. E por isso é importante a gente estar ouvindo a população, a gente estar próximo daqueles que confiaram votando na gente no último pleito, daqueles também que não são nossos eleitores, mas quem ganha, ganha para todos, tem que ouvir todos. E dessas conversas surgem ótimas ideias, surgem ótimas propostas, coisas que a gente às vezes não pensou, coisas que a população precisa ali no dia a dia. E como a gente não é morador ali daquele determinado bairro, acaba que a nossa atuação fica limitada. Mas quando a gente abre esse espaço para ouvir a população, então a gente consegue direcionar o trabalho, a gente consegue não errar, a gente consegue apresentar aqui nessa casa aquilo que a população realmente precisa. Você quer falar, Max?
Doutor Edson, uma parte rapidamente, você está falando de Acuruí, eu comentei também, parabéns, né, pelo trabalho lá nesse final de semana. Mas eu penso que está num bom momento, e acabou que eu não falei na minha fala, de pensarmos, e fica essa sugestão aqui, pensarmos uma homenagem ao Ceará. Talvez o ideal seria lá em Acuruí, se não for possível, em outro local da cidade, mas ele, como um grande amante de Acuruí, mas seria o local ideal para pensarmos uma homenagem no nome dele, ele que tanto fez para aquela comunidade. Somente esse comentário que passou de liso, como Vossa Excelência comentou da sua atuação lá no Acuruí nesse final de semana, do qual eu parabenizo, eu aproveitei para novamente relembrar, né, Toninho? Essa homenagem que eu acho que é mais do que merecida e justa ao vereador Ceará. No momento que for oportuno, eu acredito que a Câmara fará com muito gosto. Muito obrigado pela parte.
Se me dá licença, todos dois.
Com vontade, Sônia.
Vai lembrar que naquele dia lá da inauguração da igreja, nossa, não foi fácil não. A gente só lembrava dele direto, né, mano? Então ele trouxe muita saudade, porque o Ceará era um ser humano assim, que gostava muito de ajudar as pessoas, era um ser humano assim que, muito prestativo. Ele tinha um carinho assim muito especial com Acuruí. Com toda a cidade, mas Acuruí ele tinha assim um carinho muito especial. Então nós estivemos lá na inauguração da igreja, e eu não parava de lembrar do Ceará. Que Deus dê o descanso eterno, né?
Obrigado, Toninho. E só para a gente finalizar, eu falei, né, na fala do Geraldo sobre esse procedimento lá da prefeitura na zona rural, dos equipamentos, né? Só destacar isso, né? Que a prefeitura vai estar fazendo o levantamento do que aconteceu, e a polícia já está tomando as medidas cabíveis para identificar esses autores, até pegar um gancho da fala da vereadora Rose. Realmente a nossa cidade aqui não tem esse histórico de furto, de assalto, de roubo, de violência. E mais um desafio aí para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal, para que a nossa cidade continue aí uma cidade tranquila, uma cidade que tem uma ótima qualidade de vida e segurança aqui para a nossa população, que é o principal.
Doutor Edson, só uma parte no Pode. Tema segurança aí. Como eu disse, acabei de receber aqui no grupo, igual a comunidade do Coocupação, agradecendo a eficiência da Guarda Municipal, né, que vem fazendo esse trabalho em aporte aí junto à Polícia Militar, mas que vem se destacando nisso. Então, acho que nesse ponto a gente vem tendo esse sentido de segurança novamente. Como foi dito, nós somos uma cidade pacata, igual como a gente vê, essas coisas muitas das vezes acontecem com profissionais. Em outros tempos, teve um assalto lá na Nova Safra, de chegarem lá armados, amarrar as pessoas e levar o equipamento do Rayon. Mas aí na época a Polícia Militar conseguiu isso, há uns 4 anos atrás, conseguiu recolher. Então hoje lá no Coocupação, isso que aconteceu com a presença maciça no momento da Guarda Municipal e com esse trabalho de inteligência que com certeza a Civil, a Militar e a Guarda Municipal está fazendo sobre esse caso que ocorreu junto a esse equipamento público, tenho certeza que vamos ter êxito nisso aí. Obrigado.
Beleza, Geraldo. E quando foi anunciado aqui nas redes sociais, né, desse furto lá na creche, a gente acompanhou pelas redes sociais, e destacar a agilidade da polícia para identificar os autores, prender os autores, recuperar os equipamentos que tinham sido furtados. Destacar aqui a eficiência da polícia, e acredito que nesse caso também não vai ser diferente. A polícia vai agir e prender os responsáveis. Então, agradecer, presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dr. Edson, Max, Toninho, Geraldo Capartiari. E agora, com a palavra, o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Permitido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Renê, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais edis, funcionários da casa, imprensa, a todos que a nossa fala chegar, boa noite. Senhor presidente, eu quero comentar breve aqui um assunto E é um assunto que quem não teve oportunidade de acompanhar, eu sugiro que vá. Eu estive lá hoje e domingo também passei naquela obra lá do Padavel, onde começa a avenida, a tão sonhada avenida, que vai ser, com certeza, pelo que a gente está vendo, um cartão postal da cidade. Quem ainda não foi, vai, já está inclusive liberado, ainda com certo cuidado de trânsito ali, que não precisa mais passar dentro do Padre Adelmo. E quando passarem por ali, volta à mente de vocês um pouquinho o que era aquilo um tempo atrás, antes desse governo mexer. Aquela rua que desce do Padre Adelmo, com aquele mau cheiro, e por ser mau cheiro é insuportável. Aquele pedaço ali pequeno, perto daqueles bambus, onde inclusive caiu um carro lá uma vez. E aquela rua escura, uma loucura por ali. Um local que você consegue, inclusive, fugir. Quando ali estava muito escuro, qualquer delito acontecido por ali, você fugia, você saía para Engenheiro Correia, Miguel Bonier, por ali afora. Hoje, você passa, você está vendo um cheiro de vida mesmo ali. Está bonito, está movimentado, as pessoas trabalhando. Aquele bairro, Padre Adelmo, vai ficar livre daquele mau cheiro de esgoto. Então, é interessante conhecer a obra, do jeito que ela está nascendo. Os críticos que anteciparam o julgamento, hoje eles já recuaram. E mesmo aquele que gosta de criticar, vai lá. Se não conseguir ver nada de bom, fala assim, está uma poeira danada, está atrapalhando. Se não conseguir ver nada de bom, fala assim, é a lama que tá muito... está tendo muita lama. Se não vê, fala com o povo que está trabalhando lá, está com a cara fechada, fala, põe até defeito, mas precisa de alguém lá e conhecer quem viu aquela realidade, quem acompanhou aquilo de certa forma e vê que zelo que está com aquela comunidade. Você vai pegar aqui a comunidade do São Geraldo, do Padre Adelmo, e aquela obra só vai dar como concluída naquela primeira etapa, depois que o bairro São Geraldo, inclusive, foi todo alinhado, foi todo resolvido aqueles problemas básicos tão carentes naquela comunidade. Então, se alguém não teve essa oportunidade, e nem só os colegas vereadores, às vezes alguém que estiver escutando, vai lá para acompanhar, sentir o que é um trabalho sério, bem feito e necessário para aquela comunidade. Volto a falar, quem não quiser elogiar, critica, tem algumas coisas para criticar. Poeira, por exemplo, eu deixo até a sugestão aqui, porque alguns só conseguem ver o lado ruim da coisa. Eu gostaria aqui de deixar esse registro, porque eu fiquei encantado com aquela obra. Um outro assunto que eu gostaria de estar falando aqui, essas questões do funcionalismo público, eu sugeri aqui, e até quando a própria imprensa, aquela imprensazinha que eu não gosto nem de referir a eles, quer falar, fala assim, sugerido inclusive para o vereador de situação. Foi aquela formação daquela comissão. Mas o que é que eu pensava para aquele momento? Eu achava que o intuito daquelas pessoas que estiveram aqui naquele dia na manifestação, tantos outros que se julgam dono da verdade, tinha realmente uma intenção de resolver, de buscar um entendimento. Mas não é isso que foi colocado. Na verdade, assim, a turma do enquanto é pior, melhor para eles politicamente, essas não estão querendo essa comissão, não estão querendo esse diálogo, essas não estão querendo não. E eu, portanto, eu quando eu vejo que as pessoas têm má vontade para entender uma situação, eu acho que não é necessário que eu participe. Nós aqui do grupo de base do governo, nós temos reunido muito e cada um cobrado do Alex e muito essa situação. A gente sempre busca conversar com ele como vai ficar a situação. Agora, para o mês de maio, talvez um pouquinho antes, porque o Alex está fazendo esse estudo, mas se não, no primeiro de maio, nós vamos ter uma série de respostas sobre essas situações. Por exemplo, o reajuste. Nós vamos ter lá para esse mês, conforme inclusive conversado com os nossos vereadores aqui de situação, e estou passando para todos, já vai ter o percentual de qual vai ser o reajuste. Então, o primeiro de maio já tem essa posição. O cartão vai ter uma posição do que pode ser reajustado o cartão. Vai ter uma posição, por exemplo, se o refeitório volta a funcionar. Porque quando passou para esse horário diferente, hoje a realidade é que os funcionários, é, naturalmente não são todos, não estão querendo voltar para o horário normal, mas não. Então agora, inicialmente quando mudou, foi aquela, foi muito mimimi, foi um choro danado. Para o momento foi, era o que tinha, e agora para voltar tem muita gente que não está querendo voltar. Mas isso vai ter uma resposta também no primeiro de maio. Essa resposta que vai ter a respeito dessas questões que eu falei, que eu falei sobre o cartão, sobre o horário, refeitório, índice de correção, reajuste, como queiram, isso é o seguinte, é um governo que sentou em cima de números, de uma progressão de receita, para ver se tem condições de sustentar o índice a ser colocado. Então já está se fazendo o impacto, já está tendo todo o cuidado para quando estabelecer esse percentual que ele seja realmente cumprido. E assim vai acontecer. Então essa resposta, ela não vem por causa de bravata, ela não vem por causa de pressão, ela não vem porque uma pessoa, às vezes alguém julga dono da verdade, melhor do que todo mundo, dono da cocada preta, não. Isso vai vir porque o governo fez uma análise criteriosa dentro do que ele arrecada e dentro do que ele tem que fazer, respeitando acima de tudo o índice do percentual a ser gastado com o pessoal, e assim vai ser estabelecido esse valor. Esse valor não representa aqui, talvez quando for sair esses índices de reajuste, talvez não representasse o que realmente fosse a vontade, mas é o que é possível dentro do que a cidade arrecada. Lembrando que a nossa cidade não arrecada aquelas cifras astronômicas aqui colocadas, até com muita má vontade e oportunismo para inflamar, esses não são os números. Os números são reais e nós temos eles aí e somos conhecedores deles. Se o orçamento fez uma previsão maior, nós sabemos até por quê. Então não quero ensinar mesmo porque eu estou sempre aprendendo. Mas que fica aqui também registrada a respeito dessa situação aqui do funcionalismo. Eu evito um pouquinho de comentar, mas essa situação do caminhão que foi deixado lá, primeiro nós temos que separar o que foi responsabilidade e o que foi bandidagem. A bandidagem é chegar lá e assaltar o caminhão. Mas que está muito errado um caminhão ficar lá no meio do mato, isso está errado. E nós só vamos ter condições de corrigir os nossos erros até para situações futuras, se tivermos a humildade de reconhecê-lo. Então nós temos, houve uma falha? Houve. De quem que é a falha? Não quero aqui apontar culpado, não quero buscar ninguém para Cristo, nem tem. Eu sei, por exemplo, o motorista, me parece que era o Cabecinha. Se não o melhor, o Cabecinha é um dos melhores motoristas da história da prefeitura. Um cara correto, um cara bom. Se um caminhão desse quebrou, pode ter certeza, foi essa falha mecânica, nunca uma falha de operação. É um cara muito bom. O Bolão, que é o secretário, o Bolão é um cara super zeloso, é atencioso, tem lá as suas dificuldades, como todos nós temos, mas o Bolão é muito trabalhador. Não sei quem são os outros responsáveis por lá, mas tem um erro. Teve um erro, que aí é caso de polícia, de um caminhão desse ser tirado, roubado pra caramba do caminhão. Isso é um prejuízo enorme. Agora, também não pode acontecer deixar um caminhão no meio do mato, um instrumento desse, do preço que é. Então tem erro para tudo quanto é lado aí. Nós temos que ter atento até para a gente reconhecer, ter humildade, saber que erramos, para numa próxima não acontecer. Isso não pode ter uma próxima. Então eu queria só registrar a respeito dessa situação aqui desse caminhão e aqui respeitando a todas as pessoas envolvidas, porque você nunca imagina que isso fosse acontecer. Por exemplo, será que deslocasse um vigia, deixasse o vigia dentro desse caminhão para resolveria? Claro que não, eles iam matar o vigia. Então nós não temos uma forma também para lidar com o bandido. Então acho que não era esse também a solução de pôr uma pessoa lá. O cara quando sai para roubar, ele já sai de casa, sai para tudo. Apesar de que a ocasião fez o ladrão. Se você vê um caminhão do meio do mato sozinho, você passa para lá e para cá, o cara já tem, então tem um bocado de erro nesse negócio aí. Vamos ver como que as coisas vão ficar. Essa é a minha opinião sobre esse caso. O Toninho tocou num assunto aqui muito interessante, que foi a respeito lá da escola, lá da Carioca. Outro dia, engraçado, eu tive lá, ainda não tinha ligado o ar-condicionado, mas também é um lugar interessante para ir lá fazer uma visita. É um modelo novo, foi um socorro que aconteceu com uma situação emergencial, depois de várias tentativas para conseguir um outro espaço. É, o Alex comprou essa ideia, assumiu, e eu tenho certeza que conversar com os alunos lá, eles estão mais satisfeitos lá do que na sala dele. É um arzinho condicionado, é uma tela interativa, é um negócio bonito mesmo, que vale a pena ir lá fazer uma visita. Eu, inclusive, queria agora, depois que está funcionando, é, com esse ar condicionado, com tudo. Mas um negócio bacana.
Desculpa, que vai ser bem breve. Eu estive lá na escola, minha menina estuda lá. As instalações estão muito bacanas, tá muito assim, atende a necessidade. Agora, eu só queria aproveitar você como, né, membro da equipe do governo, pedir a liberação dos finais de semana, que está ficando fechado aquela parte da quadra para a utilização da comunidade. Eu tive dois finais de semana, estava fechada, Toninho. Não tinha vigia, não tinha ninguém, estava até fechado. É só
não,
assim,
Rocha.
Só se nesse último foi liberado aí.
Sim, inclusive ontem o pessoal da escolinha estava fazendo a movimentação lá. Está funcionando normal.
Não, então beleza.
Tá, sábado, domingo está normal.
Tá, beleza. Sim.
Então, mas de qualquer forma, busca essa informação para ela ser bem correta. A outra é uma situação também que está passando da hora de ter um posicionamento, e aí essa semana também eu vou debruçar em cima disso, é essa situação do canil municipal. Eu lembro, sim, dessas conversas, de que teria um prazo para entregar, uma parceria, foi inclusive assinado um acordo com o Ministério Público, e eu quero fazer uma visita, quero ver como está isso lá, e até, quem sabe a gente vai lá mais vereadores, porque realmente eu também tenho notícias muito ruins de lá, muito ruins. Agora que está saindo aí desse surto de leishmaniose que teve, as coisas começaram a sentar, mas nós estamos chegando frio, e o frio, coitado desses cachorros, nossa senhora. Então, acho que está precisando de ter uma posição oficial. Vai começar a obra? Vai começar tal dia. Ou não vai começar, vai ficar do jeito que está mesmo, vai soltar os cachorros, para ver se fica, pelo menos às vezes cada um vai protegendo a sua maneira. Realmente, essa situação, ela precisa de uma conversa mais definitiva. Então, eu quero conversar sobre isso, e depois volto a falar com os colegas sobre esse assunto do canil municipal. Depois, Rose, eu quero saber, aliás, vamos buscar informação sobre esses exames, o da vitamina D, o TSH. Curiosamente, do TSH eu tive também, uma pessoa me procurou esses dias. Então, eu vou procurar saber, o da vitamina D, por exemplo, aqui em Itabirito, nem o Unimed faz. Então, não sei qual que é a condição que a prefeitura tem de fazer isso fora. Então, assim, são contratos, vamos entender isso aqui para ver o que é. Apesar de que o que se leva para fora é o sangue, não é a pessoa. Mas vamos ver se tem alguma situação dessa por aí. Tirando isso aqui, eu acho que a fala é só essa. Agradeço.
Pois não, Geraldo. Só a tempo com relação ao assunto do canil, eu gostaria de colocar à disposição e estar te acompanhando lá no dia dessa visita e nas reuniões também com quem é de direito, vou passar para a gente o que está acontecendo.
Perfeito, Geraldo. Nós fazemos uma visita e depois ainda vamos tomar um café na sua casa como anfitrião.
Com certeza.
Pode deixar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo e dos demais vereadores que apartilharam. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Presidente, vamos primeiro para as indicações, votação em bloco. As indicações de autoria dos vereadores Ricardo, Renê, Antônio, Maximiliano, Leandro e Geraldo.
As indicações estão em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só na discussão da matéria, quando a gente solicita a vinda da empresa Serra Verde aqui na casa, vamos rezar, né? Orar, invocar santo, pai de santo, quem quer que seja, para ela vir. Porque, de fato, é uma luta que nós estamos tendo há um ano e ela não vem. E devido a várias outras reclamações, a gente tinha elogiado, tinha também pegando pesado com ela, e de fato voltou a acontecer algumas coisas, então, né, a gente comungou e olhar e vamos rezar aí, de repente algum santo, alguma coisa, traz eles aqui para a gente estar fazendo alguma coisa. E diante disso, se eles não vierem, eu sugiro a essa casa, com os demais vereadores, que se abra uma CPI para investigar a falcatrua que está o transporte público coletivo de cidade. Até mesmo pela questão que eles não prestaram conta daquilo que nós pedimos, do que foi dito aqui dentro, e mais uma vez eu derrubo a tese do jurídico da Serra Verde. Quando uma empresa pública se faz um contrato com uma empresa privada, ela é passiva de fiscalização do legislativo? Sim. Com toda a prioridade e tranquilidade que a gente responde isso. Tem vereador que defende, tem vereador que está comunado com ela, mas eu não estou. Se ela não vir, que toma as providências cabíveis juridicamente contra essa palhaçada desse transporte coletivo. Muito obrigado, boa noite.
Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
Senhor presidente, os requerimentos também a serem deferidos ou indeferidos em bloco, dos vereadores Rodrigo, Geraldo, Renê e Ricardo.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 02/2018, declaro de utilidade pública o Motoclube Anjos do Asfalto, MC, de autoria do vereador Max, em primeira discussão. Primeiramente, vamos votar os pareceres. Os pareceres das comissões. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação plenária. Então, primeiro votar os pareceres, depois os projetos.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação, estão aprovados. Projeto 02, de autoria do vereador Max, em primeira discussão.
Senhor presidente, somente pedindo já o apoio dos colegas parlamentares, é um projeto de lei de minha autoria. Agradeço aqui ao Motoclube Anjos do Asfalto pela confiança, né, de ter passado o projeto e, se for aprovado, declara de utilidade pública. Dois comentários. São 9 anos essa entidade, com várias ações efetivadas. Além do associativismo, ela traz o benefício na questão cultural, de lazer, entretenimento, mas principalmente turística também, na realização do Encontro Nacional dos Motociclistas aqui. É um encontro nacional que é realizado aqui em Itabirito anualmente na época do aniversário de Itabirito. Portanto, eu agradeço em nome do seu presidente, Luizmar Caldeira, pela confiança e solicito aos colegas vereadores um apoio para a aprovação desse projeto de utilidade pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei número 03/2018, declara de utilidade pública a Associação dos Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Muniz de Oliveira, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-lo para votação em plenário. Então, primeiro votar os pareceres e depois o projeto, senhor presidente.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 03/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 05/2018, denomina de Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade básica de saúde, UBS, a ser construída no residencial Vandambe, neste município. De autoria minha, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Legislação e Justiça, encaminhado para votação em plenário. Então, primeiro, votação dos pareceres, presidente, e depois do projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de lei 05/2018, de autoria do vereador Geraldo, está em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 08/2018, dispõe sobre procedimentos a serem tomados
a adoção de medidas da vigilância sanitária e epidemias, sempre que se verificar situação iminente perigo à saúde pública pela presença de mosquito vetor da dengue, febre amarela e demais doenças transmissíveis. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 08/2018, de autoria do vereador Ricardo. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Arnaldo.
Projeto de lei número 010, bom, projeto de lei número 10/2018. Altera a lei municipal 37/32/37 de 26 de dezembro de 2018, que institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Refis Municipal e dá outras providências de autoria do executivo. Em primeira discussão, os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça encaminhá-lo à votação plenária e a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomados de Conta encaminhado para a votação em plenário. Primeiro votar os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 10/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação, sem manifestação.
Sou vice-presidente.
Vista concedida, vereador Léo.
Vamos agora para o projeto de lei número 11/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Itabirito. Os pareceres da Comissão de Legislação, Comissão de Serviços Públicos Municipais e Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 011/2018, de autoria do vereador Átila, em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 09/2018, autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria de Saúde e dá outras providências de autoria do Executivo em redação final. Comissão de Redação. Examinando o projeto de lei número 09/2018, que autoriza, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão, composto pelo vereador Edson, Geraldo e Leandro.
Pareceres do projeto 09/2018 estão em discussão. Tem votação. Sem manifestação, aprovado.
Projeto de lei número 12/2018, também em redação final. Examinando o projeto de lei número 12/2018, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob esta forma, seja sancionada. Parecer de comissão de redação final, composto pelos vereadores Edson, Geraldo e Leandro.
Os pareceres do projeto 12/2018 estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 13/2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Essa foi a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho de hoje.